Você está ouvindo 7 pontos.
Quando eu for pra Ruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, ao lado de Iemanjá. Vou pedir ao Molo e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosas quando eu for te abraçar. Perdoa, Nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Quem amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Perdoa, Nanã, perdoa.
O ponto mais lindo que eu já ouvi na minha vida.
Perdoa que eu vou chorar. Quem amava foi embora, está nos braços de Oxalá.
Ai, Salu Bananã.
Que lindo, né?
É muito lindo.
Quem ama, oração, foi embora.
Gente. Isso é uma oração.
E um acalento, né? Pra alma, pro momento que a gente tá vivendo. Quantas pessoas podem estar ouvindo essa live, tá num momento difícil, um momento de doença da matéria, doença do espírito, muitas depressões, muitas questões mentais. Se apeguem à Mãe Nanã nessa semana, que é um dia tão forte, em que ela vibra muito forte aqui para nós, brasileiros. Façam uma oferenda, eu vou passar aqui alguma sugestão, quem quiser fazer.
Queremos.
Temos algumas ervas também. Açapeixe é uma erva maravilhosa de Nanã. Lembrando que as ervas de Nanã, elas são ervas de descarrego, tá? Então, é uma erva para se tomar à noite, para, né, já ir se recolhendo. Açapeixe é uma erva de Nanã, avenca, manacá, que eu te mandei a foto ontem, Márcia.
Manacá, aquela flor roxa linda
que a gente encontra por aí. Que vocês encontram muito essa semana, porque a natureza é tão perfeita que próximo do dia de Nanã, ela floresce. A quaresmeira também é, o cedrinho e mamona roxa. São as mais que a gente encontra com mais facilidade, porque o Brasil é imenso. E temos muitas ervas de Nanã que não encontraremos aqui, tá? Quando eu falei que o orixá vive em nós, ele vive em nós. Ele precisa ser despertado através de uma chave. Quando a gente vira essa chave, a chave é a oferenda. A chave sempre vai ser um pranto, um pedido. Então, se você tem uma vela roxa, lilás, em casa, palito, pode ser. Você pode colocar uma vela roxa, um incenso de sua preferência e um copo com água. Isso já é uma oferenda. É o que eu falo para os médiuns e para as pessoas que me pedem orientação. Mãe Lu, o que é um padê de Exu? Um padê de Exu é farinha e dendê. Isso é a base. O resto é elemento específico ou quando, com o tempo, seu Exu pede, né? Enfim, as outras coisas. Mas a base da oferenda é essa. Então, é uma vela roxa, uma água e um incenso de sua preferência.
O que que faz com a água?
Você vai pedir, né? Então, por exemplo, acendeu hoje, fez hoje, quem tá ouvindo essa live, acabou a vela, toma.
Toma água. Então, a água não é para descarrego.
É claro que depende muito da intenção, né, Marcinha? Então, você pediu, eu preciso realmente, tá acontecendo uma questão de saúde e tal, então que essa água absorva essa dor, né, essa angústia, aí descarrega. Mas se você quer vivacidade, se você quer sabedoria, se você quer amor, a gente acredita, né, na condução universal, que é a água, que é a vida, que está em tudo, e aí você pode tomar. A oferenda é a mesma coisa, tá? A oferenda, dependendo do que você pede, você não descarta. Você pode comer, né?
Maravilha.
Mas quando é em relação à doença, a um emprego, a uma abertura de caminho, você pode descartar. Mas não é pra descartar no meio da rua, jogar lá pra Oxum, jogar no mar. Não, isso não é Umbanda, gente, pelo amor de Deus. Então, eu vou dizer aqui algumas sugestões, tá? O vinho tinto, doce, e o vinho... ou aquele vinho mais licoroso, tá? Todos os elementos de nanã têm a sua cor. A jabuticaba é um elemento de nanã, beterraba, berinjela, uvas roxas e folhas de repolho roxo, tá? O repolho roxo é um elemento de nanã e a berinjela é um elemento de nanã. Tem umas berinjelas lindas, né, que a gente encontra nas feiras. Então, a gente pode pegar esses repolhos, pode forrar o alguidar. Alguidar é barro, alguidar é elemento de nanã, tá? E aí, você pode depositar ali como você quiser esses elementos que eu falei. Acender essa vela, botar a bebida, essa bebida que eu falei, ou água. Ah, mãe Lu, não tenho vela roxa, pode ser vela branca. Ah, mãe Lu, não tenho vinho, pode ser água. A gente troca, não tem problema nenhum. Mas assim, você quer fazer um presente. O que é uma oferenda? É um presente.
Uhum.
Pro orixá. Que se transforma no nosso benefício. Olha como Deus é bom. Uhum. Deve ter alguém lá em Aruanda que gosta muito da gente. A gente faz uma oferenda.
Uhum.
Né? Oferece pro orixá. E isso se reverte a nosso favor. Então, poxa vida, é só na Umbanda mesmo que você vai encontrar essas qualidades e esses contextos.
Uhum.
Então, pode fazer isso, principalmente no dia 26, que é o dia mesmo de Nossa Senhora Santana, em seu sincretismo Mãe Nanã Buruquê. Pede transformação, sabedoria, e se você tiver muita sorte, tudo isso se transforma em transmutação.
Maravilhoso. Muita sorte, muita fé, né? Muita vontade de fazer isso. Pode descartar no lixo mesmo, tudo depois.
Isso.
E os alimentos que são, quando você oferece como um presente, eles podem ser... Porque a gente come muitas vezes a farofa de Exu, né?
Uhum.
A gente leva a farofa de Exu pra gira.
Sim, são específicas. Né? O padê, uhum, não, né? O padê, normalmente, você faz com dendê, farinha, e aí descarta 24 horas depois, dependendo. Tudo depende do que você está pensando e fazendo.
Do objetivo, né?
Do objetivo e da intenção. Agora, a farofa de dendê, a farinha, a farofa, essa que você está falando, que é compartilhado, porque Umbanda compartilha, né? Uhum. A gente não joga nada fora. O senhor Ubatan, ele tem, assim, um verdadeiro pavor de desperdício. Então, a gente leva comida sempre pro altar, pro Congá, e a gente divide. Então, essa farofa que você tá falando, provavelmente é aquela mais elaborada, com carninha, com cebola, alho, enfim.
Uhum.
Aí a gente pode comer. Porque os Exus já vieram e já deixaram o seu axé.
Isso. Então, às vezes, quando você faz essa entrega, na verdade, a entidade vem, você está pedindo saúde, prosperidade, luz, né? Eles imantam isso e é para você comer. Eles vêm lá e imantam para você, você joga no lixo. O pai Joaquim uma vez falou pra gente no terreiro, ele falou, meus filhos, nós, pretos velhos, a gente comia o que sobrava, a gente passava fome, a gente tinha pouca comida. Então, para um preto velho ver você jogando comida no lixo, chega a ser uma ofensa. Sim. Dói no nosso coração. Então, não façam isso.
Não.
Tragam o suficiente, depois dividam.
E leva para casa e dá para assistência.
Sim. Divide, faz.
O que a gente faz. Não sobra nada. Sim. No terreiro não sobra
goiaba
nada.
Goiaba não sobra.
A gente começa a girar aquele altar, assim, fabuloso. E aí não sobra nada, gente. Nada, porque todo mundo precisa levar e você sempre tem alguém. E o senhor Ubatã mesmo fala. Levem e ofereçam para quem não tem. Né? A mesa precisa ser compartilhada.
Lindo,
a comida precisa ser compartilhada. É bonito mesmo. Claro, quando você não tem uma consciência, você vai fazendo as coisas, nossa, oferenda, Deus me livre, jogo tudo fora. Não, e as frutas são caras, né?
E tudo, até os índios, né? Você acha que os índios iam lá ter um maior cuidado de trazer só o que aqui a tribo vai comer, de colher na árvore, esse cuidado ecológico? Imagina um índio vendo aquele monte de fruta. Às vezes tem fruta fechada,
nossa,
linda. Indo pro lixo. Uhum. Nossa, dói o coração.
Morango.
Não gostam.
Sim. Frutas gostosas, romã, né? Os nossos trabalhos de cigano também. A gente sempre compartilha, leva as frutas e todo mundo come. É claro que o orixá, agora nós vamos fazer dessa forma. Então, o filho do médio, o filho do orixá, ele faz o amalá. Aquele amalá, sim, a gente não come, mas é pouca coisa, não é... Uhum. 350 quilos de frutas, não precisa.
Uhum.
E o restante a gente leva para compartilhar e para ser imantado. Nós entendemos que gera uma força ali, um remedinho. Os erês chamam de remedinho.
Uhum.
Querem remedinho? Eles dão bala para as pessoas. No lúdico, né?
Uhum.
com as oferendas é a mesma coisa. Uma coisa também, todas as quartas-feiras na Minguante, né? Como eu já falei, a gente faz o nosso trabalho de cura e aí vai ser servida uma sopa para nós e para assistência, para que...
Para restabelecer.
Sabe,
né?
Para que se você... isso, para restabelecer, e já foi falado como, né? Não vai ter alho, não vai ter cebola, e nem carne. E vai ser uma sopa de verduras,
um caldo, né?
Um caldo, e vai ser feito por um médium cada vez. Então, não vai sobrecarregando o outro.
Maravilhoso.
E dessa forma, a gente vai achando os nossos pontos, né? Isso é bacana. Isso tudo é por a espiritualidade que
coordena, vai orientando,
né? Sim.
Maravilhoso. Bom, a gente então já tem aqui uma entrega para Nanã. Já tem o que você pode pedir para Nanã. O banho para Nanã. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Porque eu sei que o Will tem um Itam para contar para gente.
Tem, o Itam é lindo. Eu acho que as oferendas, as bebidas, as ervas, eu acho importante, né? Porque como Nanã, nosso começo da conversa foi sobre isso, né? Sobre um orixá, uma orixá que não é... Não é regra. Você vai num terreiro, tá lá Iemanjá, Oxum, todo mundo, né? Vem as Iabás, né? E Nanã não. Ou vem numa esquerda.
Sempre
ou vem na
esquerda.
Quaresma.
É,
eu já vi muito
e Omolu
isso.
Sempre na esquerda. E...
É. Então, como as pessoas não... Né? E ok, vai naquele terreiro e gosta e faz sentido. Mas aí você tá aqui ouvindo essa live. Nossa, que bacana. Eu não olhei por outro ângulo. E não é por isso que você vai chegar no seu terreiro e falar pro seu dirigente. Olha só, você tem que ver essa live. Não. Se for o tempo dele trazer, vai ser. Mas você pode fazer isso na sua casa,
claro.
Porque não vai fazer mal. Ai, mãe Lu, posso... A pergunta clássica, Márcia. Posso acender vela de Exu dentro de casa? Quem é que não viu isso ainda?
É.
Gente, essa pergunta... Ó, irrita os dirigentes, tá?
Irrita. Porque se você tem medo, acha que não pode acender uma vela para Exu na sua casa,
então,
que você acha de Exu?
O
que você pensa a respeito de Exu? Não posso acender na minha casa. Então, é porque não é bom. Se não é bom, você tá...
Então, nem começa a ter uma intimidade com ele. Porque o que é a espiritualidade na Umbanda? É intimidade com a espiritualidade. É intimidade com a entidade e com o orixá. Eu tenho intimidade com os meus guias há muito tempo. Trago eles para dentro de casa. Nossa, mas dentro de casa não pode. Exu não pode. Começa a quebrar as coisas. Eu já ouvi isso.
Oxe, seu tranca-rua.
Quebrou o quê?
Lá cuidando da minha casa, graças a Deus. Abra a porta.
Ainda
lá,
bem, né?
Seu tranca, o senhor pode entrar, por favor, ficar aqui dentro. Que... Né?
É louco. E é louco isso, né? Porque ao mesmo tempo as pessoas pedem as coisas, mas tem medo.
É, não dá. E outra coisa, gente, que ideia é essa de você achar que você vai acender uma vela e daí vai passar qualquer espírito das sombras
e vai
dizer,
vir.
Opa, é pra mim essa vela. Oi?
Isso.
Não,
ótimo.
É.
Márcia, vela tem nome e tem endereço.
É. Qual que é a sua intenção?
Intenção,
que
né?
Você quer?
Exatamente. Vela tem intenção. Ó, vela tem dono. Pronto. É isso.
É isso. É aqui, para seu marabô, seu veludo, seu tranca-ruas,
seu tranca,
seu
tiririri, seu capa preta.
Isso, estou lhe pedindo isso,
mas
muito obrigada, meu pai.
A mãe Lu, não sei o nome do meu Exu. Claro que não sabe, é um tempo para você descobrir.
Problema,
então você,
meu Exu.
Você não sabe quem ele é,
não.
Mas ele sabe...
Quem você é?
Então, fechou. Acende a vela, leva pra dentro de casa. Eu não gosto em quarto, tá? Quarto e banheiro, não, também, gente. Agora, meu Deus, moro numa...
Você tem um altarzinho dentro de casa, geralmente.
Tá, moro numa peça, enfim, numa kitnet, gente.
Faz um cantinho.
Faz.
É.
Também não precisa sair, ventania, janela. Tem que ter cuidado físico. Agora, traz ele pra dentro da sua casa. Tem uma lavanderia. A energia de Exu é aproveitada no externo. Tá, gente? Por isso que criou essa máxima. Nossa, mas eu não posso
ser fora,
dentro,
né?
De casa. Não é que tem que ser, é que é melhor aproveitada.
Sim.
Ok, depois das
na
seis horas.
É melhor. Mas se não tem, você mora num apartamento, não dá, não dá.
Gente, eles acertam. Eles vêm e acertam.
Sim.
Aquela, nossa, essa cor esquisita. Ih, você acende esse tipo de cor, né? Eles acertam. Não tem problema. Ai, que estranho, nossa, vocês acendem vela bicolor, ainda vocês estão nessa. Gente, é isso.
É
fundamento.
É esse tipo de coisa, né? É aquilo que a gente falou, tudo é intenção. Você tá acendendo vela pra quê? É pro bem? Então você tá com medo de quê? né? Agora, se a tua intenção é outra, daí não, tem que fazer, tem que acender lá fora. Daí, minha filha, também não adianta acender lá fora, porque sobra pra você do mesmo jeito. Intenção é intenção.
Longe, né?
É.
Quando você a gente começa lá em terreiro, é engraçado, né? Porque às vezes a entidade tá ali com guia e pede pra você ir no cemitério, né? Uhum. E você sai do terreiro 1 hora da manhã, quase, vai no cemitério correndo com medo. E aí, gente, tudo acontece, tá? Quando você tá com medo. Eu lembro como se fosse hoje. Nova de terreiro, a entidade mandou eu ir num... sair dali, mas você tem que sair daqui agora. Uhum. Enfim, era o contexto, não vou julgar, né?
Uhum.
E vai no cemitério. Fui lá no Perpétuo Socorro. E tem um predinho residencial bem na frente. Gente, é você chegar, a luz acende.
Uhum.
As pessoas acordam.
Uhum.
Pergunto o que eu fui fazer ali. Nada, passar medo. Saí, acendi o negócio, saí correndo.
Uhum.
O que eu fiz?
Nem fez
eu
nada.
Eu não concentrei, não, eu não rezei, fiquei com medo de sair correndo atrás de mim.
O medo é um imã, né? Na verdade.
Sim. É.
Exato. O medo te deixa incapaz. Então, assim, explique, converse. Uhum. Por que, que você tem que ir no cemitério? Mas tem que ir agora?
Tem que ser de noite.
Tem que ir amanhã.
Pode ser ao meio-dia, por favor.
Tudo tem um porquê, gente. Você tem que explicar, ter paciência. Não é fácil mesmo, mas a gente chega lá.
A gente chega lá. Vamos fazer o nosso último intervalo, que daí na volta a gente tem o Itão pra falar de Nanã. E daí acabou já.
Ah,
já começa a dar aquele...
Pode ser 3 horas o programa?
Pode. Podemos ficar aqui. Talvez, não sei. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.